O Tome Ciência desta semana tem como tema a navegação fluvial, suas vantagens e desvantagens, e dois trabalhos realizados que propõem a melhoria do transporte por hidrovias. Afinal de contas, o Brasil tem algum dos maiores rios do mundo, mas eles são relativamente pouco usados para transporte, principalmente se compararmos com os países europeus, onde rios bem menores que os brasileiros têm um tráfego intenso de passageiros e cargas.
Água corrente, pedra redonda, desce contigo o meu coração. Leito de rio, esconderijo e doce, doce prisão.
O engenheiro naval José Carlos Furia tem no seu currículo o projeto do pequeno barco que o remador Amir Klink usou para atravessar o Atlântico. Mas ele também tem desenvolvido uma série de projetos de equipamentos para navegação fluvial, principalmente na Amazônia. Nosso repórter André Carrieri conversou com o engenheiro naval José Carlos Furia.
Professor Furia, quais são as particularidades que compõem a ciência que trabalha com as embarcações dos rios, no caso, os rios brasileiros?
Podíamos começar falando que os rios brasileiros são muito característicos num ponto de vista de navegação, qual seja a quantidade de água que eles têm. Nossos rios, por pequenos que sejam, têm muito mais água que muitos rios usados no exterior para navegação fluvial. Se a gente tomar como um exemplo assim, bem próximo de nós, que estamos aqui em São Paulo, o rio Tietê, ele já tem um volume de água muito grande, logo a partir de São Paulo, comparável a alguns rios da Europa, que são intensas vias de navegação interior. O nosso Tietê, entretanto, está muito pouco aproveitado para navegação, por certas características de relevo, de topografia do leito, mas, mais importante do que isso, porque no Brasil nós não desenvolvemos uma mentalidade de utilização do rio como via de penetração, embora nossos bandeirantes os tenham utilizado para criar as fronteiras do Brasil. Acredito que a coisa mais importante a se encarar do ponto de vista de navegação fluvial aqui no Brasil é gerar uma mentalidade de utilização dos rios como meio de transporte. Certamente ele não é uma forma de transporte agradável a quem está com pressa, mas mercadorias não perecíveis ou mercadorias que podem ser armazenadas em condições não muito complicadas, tipo grãos, tipo minérios, teriam que escoar naturalmente por vias fluviais ao invés de utilizarem meios de transporte muito mais onerosos como a ferrovia e a rodovia. Do ponto de vista, vamos dizer, nacional, de importância comercial, a definição de curso d'água navegável teria que passar por uma extensão de água que permita a sua utilização como via de escoamento de uma produção e não necessariamente apenas do transporte de passageiros. Nós sabemos que o Rio São Francisco tem uma navegação intensa de passageiros entre Pirapora e Juazeiro e algum transporte de carga. Mas para que ele se torne um bom escoador da produção agrícola da região, por exemplo, haveria necessidade de ser dotado de meios para transferência de carga das embarcações para a terra e vice-versa, e também, se possível, de meios de transposição dos grandes desníveis. Nós já falamos aí da hidrovia do Tietê, que o rio Tietê é um rio que tem água e tem pouco aproveitamento como via de escoamento de produção. O rio Tietê está sendo dotado de eclusas em algumas barragens, e isso está permitindo estender a navegabilidade dessa via e vai permitir uma economia muito importante no transporte, porque o transporte hidroviário custa aproximadamente um terço do que custa o transporte ferroviário e aproximadamente um quinto do que custa o transporte rodoviário, em termos de consumo de combustível, em termos de desgaste de equipamento.
O baixo custo do transporte por hidrovias muitas vezes compensa a demora. Isto depende de vários fatores, entre eles, o tipo de carga. Um exemplo é o transporte de álcool e óleo diesel, nas regiões por onde passa o Rio Tietê, no estado de São Paulo. Os engenheiros navais Rui Carlos Botter e José Roberto Romeu Roque, do Departamento de Engenharia Naval da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, fizeram um projeto para utilizar da melhor forma possível o Rio Tietê. O álcool sai das regiões produtoras e segue por ferrovia, rodovia e hidrovia até a refinaria de Paulínia. Com este projeto, o uso da ferrovia e da rodovia diminui, barateando o preço do transporte. Este projeto também permite levar óleo diesel de Paulínia até a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Nosso repórter André Carriere conversou com ambos. Fala, primeiramente, Rui Carlos Botter.
Rui, vocês pensaram na concorrência, ou seja, vocês pensaram, calcularam também o que está sendo transportado via ferrovia, via rodovia?
Com base numa análise de demanda inicial das cargas envolvidas, que seria o álcool e o óleo diesel, foram analisados o sistema atual de transportes que existe de óleo diesel no sentido das refinarias da capital para o interior e do álcool no sentido do interior para as refinarias próximas a São Paulo. Nesse caso, foi-se comparado o sistema atual, que é predominantemente ferroviário para o óleo diesel, e no retorno do álcool já é usado uma parte usando-se rodovia e hidrovia. E aliado a isso foi-se estudando qual seria o sistema proposto, qual seria um sistema viável, onde introduzindo-se ainda mais o modal hidroviário, se conseguiria uma economia, principalmente em custos. No caso, o sistema proposto, que é predominantemente hidroviário, faria com que um sistema dutoviário ligando a refinaria do Planalto, Replan e Paulínia, junto à hidrovia, que levaria óleo diesel. O óleo diesel, daí embarcado a comboios, seria transportado até uma região próxima a Três Lagoas, já no Rio Paraná, e daí, por ferrovia, distribuído esse óleo diesel para a cidade de Campo Grande e região. No sentido inverso, o álcool seria recolhido da região de Araçatuba, aonde, através de rodovia, seria levado até perto da hidrovia, carregado por comboios, até novamente o mesmo porto de origem junto ao Alto Tietê. E daí, por dutos também, bombeado para Replan, onde seria novamente distribuído. Daí se vê, então, que esse sistema concorre diretamente com a malha ferroviária que hoje faz esse transporte de óleo diesel e de álcool.
Pensando em todos esses fatores, não só da hidrovia, mas também calculando ferrovia, rodovia, como é que vocês fizeram para chegar nos resultados? Quer dizer, que método vocês empregaram para sistematizar todos esses dados que vocês obtiveram?
Uma vez composto o sistema proposto, esse sistema que foi descrito, foi necessário ser feita uma simulação probabilística desse sistema. Esse sistema é um sistema predominantemente discreto, ou seja, composto por eventos discretos, que são especificamente os movimentos dos caminhões, dos trens e dos comboios, inclusive com a passagem pelas reclusas e também com o processamento nos portos. Então, através de uma simulação, onde toda essa sequência de eventos são descritos, ou seja, foi feita uma modelagem toda desse sistema de transporte, foi possível se avaliar operacionalmente itens importantes, como, por exemplo, tempo de espera nos terminais, tempo total de viagem, capacidade de transporte da frota, e com isso também foi possível compor todos os custos do sistema.
Quer dizer que vocês tiveram que praticamente montar um joguinho no computador, onde a gente tem o rio, a ferrovia, a rodovia e toda a movimentação, todo o mecanismo de transporte, espera, tempo.
Exatamente. Simulação, basicamente, ele é um modelo que espelha a realidade. Então, no computador é montado um modelo realmente que simula, a gente pode dizer, todo o transporte, quer dizer, o movimento em si dos veículos, seja em rodovia, ferrovia ou hidrovia, e na simulação desses movimentos, você tem condição de avaliar esses parâmetros. É bastante interessante porque os métodos mais modernos de simulação, os pacotes mais modernos de simulação, também existe um sistema de animação, que você poderia, ao mesmo tempo que está simulando, fazer a animação desse sistema simulado, onde você veria, claro, não vai se ver especificamente um caminhão andando, mas você veria alguns pontos na tela que representariam, cada um com a sua cor, os veículos envolvidos.
Roque, dentro dos resultados que vocês colheram desse trabalho de sistematização, quais são os fatores que foram avaliados e quais foram os resultados desses fatores que diferenciam o trajeto feito por ferrovia, por hidrovia e outras questões mais?
Bem, o sistema integrado e justamente a vantagem desse sistema de simulação é poder analisar todos os aspectos relevantes do problema. Então, o que, que foi considerado relevante e o que, que foi analisado? Então, foi analisado principalmente quais são as capacidades volumétricas das chatas. Então, foram estudados principalmente 1.200 metros cúbicos para cada chata, 2.100, 3.000 metros cúbicos. Um fator fundamental aqui, quantas horas de operação você vai fazer os turnos nos terminais. Então foram analisados com 12, 24 horas. E também qual é a demanda que você vai atender. Então foi analisada a demanda que existe hoje já em operação lá, com uma companhia com 300 mil metros cúbicos, e com o sistema hoje, quer dizer, se a gente conseguisse trazer mais carga.
Essa demanda é para que duração de tempo?
Uma demanda anual. Tá certo? Então são 300 mil metros cúbicos de álcool e 280 mil de carga de retorno, que seria o diesel. E finalmente, você compra, você faz investimentos em hidrovia, em equipamentos, que são caros e devem ser amortizados 20, 25 anos. Então você tem que também analisar qual é a demanda futura. Então se analisou que também uma demanda daqui 3, 4 anos de 800 mil metros cúbicos.
Então vocês pensaram não para exatamente tirar essa carga da ferrovia, mas para trabalhar com uma projeção do que será no futuro e também com o que já está saturado, é isso?
Exatamente. Então, quer dizer, existe uma carga hoje já transportada, tá certo? E que viabiliza o sistema. A análise mostra que viabiliza o sistema. E além disso, nós temos concorrência, mas existe o desenvolvimento econômico, que as cargas vão subindo. Então, não é simplesmente concorrer e tirar a carga de outro, é você ganhar espaços nas cargas novas.
E em relação a custos, qual é o barateamento de custos que vocês conseguiram ter nessa simulação?
Bem, conforme você mesmo colocou, todos esses aspectos, a mudança desses aspectos faz com que você tenha custos diferentes. E você tenta achar o melhor custo. Então você tem, em média, um barateamento de 50%, ou seja, hoje o sistema atual para a companhia custa 48 dólares por metro cúbico transportado. O sistema projetado levaria a cerca de 25 dólares por metro cúbico transportado.
E Rui, voltando um pouco para a questão do transporte, pensando no veículo, pensando nas chatas que transportam, quais são as particularidades que formam, que compõem esse tipo de embarcação que transita pelo Tietê e que transporta álcool e óleo diesel?
As embarcações analisadas são comboios de empurra, constituídos basicamente de um empurrador e duas chatas em linha. Os tamanhos dos comboios analisados, em termos de comprimento e boca, que boca seria a largura da embarcação, são os tamanhos limites da hidrovia ditados pelos tamanhos das eclusas do rio Tietê.
Pensando nessa sistematização que vocês montaram, deveria haver modificações nas embarcações que já transportam, tanto no sentido de segurança, quanto no sentido de ampliar a carga? Quais são as mudanças que deveriam ser feitas?
Hoje em dia, o transporte do álcool existente no rio Tietê são feitos por embarcações adaptadas. São embarcações graneleiras, para granéis sólidos, cujo foi feita uma adaptação, fechando-se as escotilhas. E são embarcações, a gente pode dizer, pequenas, em relação às que nós estudamos no projeto, e que realmente necessitariam talvez de uma renovação da frota, segundo as especificações determinadas nesse nosso trabalho. Então, ou seja, essas embarcações hoje, que estão em torno de 1.200 metros cúbicos, teriam que ser, quer dizer, não poderiam ser raptadas, teriam que ser construídas novas, agora para 2.100 ou 3.000 metros cúbicos. São embarcações maiores em comprimento, maiores em largura. E num principal aspecto também, se estudar também o fato de que você está levando um produto, que é álcool, que é óleo diesel, um produto, num certo modo, perigoso em termos ecológicos, em relação ao impacto ambiental, e, portanto, seria bastante interessante se utilizar embarcações cujo casco fosse casco duplo, ou seja, que evitaria problemas de, eventualmente, de vazamentos no rio Tietê e no rio Paraná.
Água à beira de rio,
lento vela bailar. Barcarola do São Francisco me leva para mar.
O sistema integrado de transporte pensado pelos engenheiros navais da Poliusp, que você acabou de conhecer, é um exemplo da integração possível entre rodovia, ferrovia e hidrovia. Na verdade, é muito comum se ver ferrovias e rodovias paralelas ao curso dos rios. O engenheiro naval José Carlos Furia, entrevistado por André Carrieri, explica por quê.
Professor Furia, como é que o senhor vê essa questão de no Brasil a gente sempre ter do lado de um rio navegável, que pode servir como uma boa hidrovia, a gente sempre tem uma ferrovia, uma rodovia. Como é que essa questão no Brasil é encarada? Quer dizer, no fundo, a questão é aquela, como é que a hidrovia é vista dentro do planejamento de um país?
Isso aí está me fazendo lembrar uma história que aconteceu nos tempos que eu dava aula de portos, rios e canais lá em Taubaté, em que eu pedi que um aluno expressasse com suas próprias palavras o que era uma hidrovia. E ele muito candidamente respondeu que hidrovia é um curso d'água paralelo a uma rodovia. Isso virou piada na classe, porque realmente isso é o tipo de coisa que aparentemente só acontece no Brasil. Historicamente a gente vai encontrar uma série de ferrovias e rodovias acompanhando cursos d'água. E isso não acontece só no Brasil, isso acontece na Europa também. A explicação reside na velocidade do transporte. Realmente o transporte ferroviário é muito mais rápido que o hidroviário, principalmente quando se transportam cargas perecíveis ou impacientes, como passageiros. No Brasil, com a nossa extensão territorial, essa impaciência tem que ser resolvida de uma forma diferente. Esse conflito de eficiência, ele aparece mais quando a carga não é impaciente, como um passageiro, ou quando ela não é perecível, como um cereal. Quando se tem o transporte de minério, por exemplo, é uma carga que não é impaciente, ela não é valiosa, ela não é perecível. Então, o transporte hidroviário mostra-se com uma vantagem incrível sobre qualquer outra forma de transporte, incluindo o ferroviário. Nesse caso, se a gente tem que transportar uma massa de minério muito grande, fica muito mais barato dotar-se a via hídrica ou a hidrovia dos recursos necessários para permitir a passagem de um comboio grande, porque o custo final do transporte vai ser muito mais baixo. Então é do interesse da nação que a gente desenvolva a hidrovia no Brasil. Desenvolva mesmo com os pés no chão, ou dentro d'água, se for o caso, mas pensando nessa economia que a gente pode fazer. É uma economia da relação de 5 para 1, se formos comparar com o transporte rodoviário, de 3 para 1 com o transporte ferroviário.
Usar ou não usar os rios como vias de transporte não é a questão para outras regiões, como é o caso da região amazônica. Lá, os rios são praticamente as únicas vias de transporte. Na Amazônia existe um tráfego hidroviário bastante intenso, onde as embarcações, em geral, são construídas de forma artesanal e com técnicas e padrões tradicionais. Mas a demanda de transporte de passageiros e cargas tem aumentado muito e, portanto, exigindo embarcações maiores, mais seguras e mais confortáveis. Foi pensando nisso que o Sindicato dos Armadores do Pará solicitou ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, um manual de projetos e cálculos para embarcações de passageiros e cargas. Este manual será usado pelos construtores e armadores da região com o sentido de padronizar e sistematizar a construção dos barcos de acordo com a sua finalidade. O nosso repórter André Carrieri falou com o engenheiro naval da Divisão de Engenharia Naval e Oceânica do IPT, Paulo Carvalheiro.
As embarcações que a gente tem na Amazônia, quer dizer, quais são as características assim básicas? Que tipo de barco a gente tem trafegando pelos rios da Amazônia?
Quando se fala em navegação na região amazônica, normalmente se pensa no rio Amazonas, e principalmente na calha principal do rio Amazonas, que liga Manaus a Belém, o que é uma navegação bastante franca, bastante tranquila do ponto de vista vamos dizer, de dimensões de embarcações, já que navios de grande porte podem chegar a Manaus. Existe um, vamos dizer, um segundo nível de navegação, que é a navegação feita entre estas cidades polo e cidades menores do interior da Amazônia, cuja concepção de embarcação é bastante distinta. No transporte de passageiros e carga, em particular, as embarcações, elas são embarcações, em geral, de madeira, construídas pelos estaleiros regionais, com uma técnica herdada desde os portugueses e transmitida de geração em geração. Porém, a grande dificuldade é traduzir essas embarcações a um nível, vamos dizer, de parâmetros, de dimensões de embarcações, de qualidade de habitação dessas embarcações, de conforto, de segurança, né? E mesmo de velocidade, que possa ser considerado, vamos dizer, um projeto de uma embarcação. Faz-se uma embarcação, ela flutua, ela anda, porém ninguém pode dizer quanto ela consegue carregar, até quantos passageiros ela pode levar em condições boas de segurança, e que velocidade ela vai desenvolver com um determinado, vamos dizer, motor.
Se a gente pegar um construtor naval da região, ele quando faz um barco, quando ele constrói um barco, como é que ele calcula, por exemplo, assim, um rio que de repente tem bancos de areia em determinada época, ou o quanto o barco pode ficar abaixo da linha d'água, quer dizer, o calado? Ele calcula essas coisas? Ele de alguma forma, ele pensa nisso?
Ele tem, vamos dizer, padrões de construção já apropriados. Então, o amador diz para ele que um determinado rio, ele vai fazer um transporte num determinado rio. Portanto, ele diz que o calado da embarcação, ou seja, a parte imersa da embarcação, não deve ultrapassar, vamos supor, um metro. Esse construtor, ele já tem os moldes, tipo, não sei se o exemplo é bom, mas tipo costureira, né? Que tem um molde para um determinado tamanho de pessoa, né? E aí ele já, por ali, ele tira todas as outras medidas e faz o casco da embarcação. A coisa começa a complicar na hora em que ele vai ter que estimar qual o número de passageiros ele pode colocar naquela embarcação. Ele sabe que aquela embarcação vai flutuar e ele pode carregar uma determinada quantidade de carga em peso, né? Isso no casco da embarcação. Porém, se o armador fizer um convés superior e quiser alojar ali um certo número de pessoas, vamos supor 100 pessoas, talvez a embarcação até não afunde, porém ela pode virar.
A proposta de vocês de criar esse manual do usuário seria disciplinar um pouco todos esses usos, todas essas funções, desde as funções, digamos assim, da física do barco até as funções econômicas, pensando na carga, nos passageiros. Vocês mais ou menos fazem esse tipo de proposta, é isso?
Disciplinar, no caso, daria uma ideia de impor regras, né? Na verdade, nós não pretendemos impor regras, mas fornecer ao armador, mesmo ao construtor regional, e até estaleiros de maior porte, um conjunto de cálculos, né, numa forma bastante clara e bastante acessível, que são cálculos de engenharia naval, voltado para o projeto de embarcações.
Nesse trabalho que vocês vão levar à região amazônica, como é que fica a questão da linguagem? Porque vocês estão entrando com linguagens da engenharia naval. E existe o construtor regional, existe também o armador. Por exemplo, nessa página do manual você tem questões como deslocamento, né, cujo símbolo é um triângulo. Isso não fica um pouco difícil para eles entenderem?
É interessante, essa foi uma preocupação já no início do projeto, né, em buscar uma linguagem técnica que pudesse ser comum às entidades envolvidas. Para contornar esse problema de linguagem comum, o produto, o manual do usuário, que nós estamos, vamos dizer, oferecendo então à região, ele foi todo pensado em linguagem simples, com auxílios de desenhos esquemáticos bastante elucidativos, né? De tal forma que facilita bastante, inclusive, a leitura desse manual. Para se ter uma ideia, e usando um termo um pouco mais popular, né, ele foi pensado e até dito, né, como se fosse um gibi. De tal forma que a leitura desse gibi, a gente supõe que, ao final dela, o amador consiga ter captado as suas definições. A ponto, por exemplo, de a gente poder, quando falar em deslocamento de um navio, e em engenharia naval nós entendemos deslocamento como o volume de líquido ou de água deslocado, já pensando no princípio de Arquimedes, né? Aquele volume de água deslocado, que portanto representa o peso dessa embarcação, seja realmente entendido como volume e não como velocidade, que é o que acontece hoje. O amador, o regional, fala deslocamento, ele está pensando na velocidade da embarcação. Essa filosofia de projeto, né, que nós buscamos traduzir nesse manual, numa linguagem simples, numa linguagem acessível, né, fartamente ilustrada, que permita ao armador conceber a sua embarcação e avaliar, inclusive, parâmetros isolados. Por exemplo, o item conforto, né, a bordo, né, ou a velocidade dessa embarcação. Foi isso que nós pretendemos, e é isso que nós pretendemos com o nosso manual.